Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Opa, hoje é quarta-feira, dia 8 de agosto de 2012 e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje eu vou discutir com vocês o caso do Matthew Rowland, que foi hackeado e acreditem, ele não fez nada de errado. O problema aí, ó, tava na outra ponta aí, envolvendo Amazon, envolvendo Google, envolvendo Apple. Vou contar isso pra vocês já já, isso é extremamente importante. Vou comentar também sobre a possível nova tela aí do iPhone. Arranjaram mais um indício. A tela do novo iPhone 5 pode ser de 1136x640. E também os últimos updates aí, no caso, Apple versus Samsung. Tudo isso e muito mais no cast de hoje.
Começa agora!
Coca-Tec!
Coca-Tec!
Quero agradecer as doações que fizeram o Rafael Takahashi, o Wendell Shibazaki e também o Christian Nietzsche. E ó, se você tiver alguma dica de aplicativo, manda pra gente. Se você tiver também alguma dúvida, manda pra gente. Aciona o Coca-Tec nos canais onde o Coca-Tec tá disponível. Com certeza o Coca-Tec vai ter muito prazer em lhe ajudar.
Notícia.
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui.
E o que aconteceu com o Matt Ronan? Pra quem não sabe, ele foi hackeado na semana passada. E foi bem peculiar porque ele não teve um iPhone, um telefone roubado, ele não perdeu um MacBook, nada. Ele tava em paz, tranquilo. Ele é blogueiro, participava do Gizmodo e ainda tinha acesso à plataforma da Gizmodo e foi uma festa. Limparam o iPhone dele, né? Fizeram um wipe, né? Deletaram todos os dados do iPhone, deletaram dados que do MacBook dele, do computador dele, enfim, e ele não tinha um backup atualizado, enfim, vocês já perceberam o problema. Como é que aconteceu isso, né? Como é que foi o processo? O hacker, ele precisava de duas informações básicas para, por exemplo, redefinir, conseguir uma senha temporária para pro iCloud. Precisa que você saiba o endereço de cobrança e os 4 dígitos do cartão de crédito que está registrado lá na Apple. E aí, enfim, olha que é triste falar isso, mas a sacada do hacker, a paciência de repente, ou sorte que teve o hacker, é sensacional. Ele foi e descobriu o endereço lá de onde morava o Matt através do registro de domínio, que é uma informação pública, mas de alguma forma usada. Via de regra, o endereço de cobrança é o mesmo endereço de residência, ou as pessoas tendem a acumular a correspondência num único endereço. Então, não é exatamente uma informação confidencial, mas é usada para você verificar a autenticidade, que você é você. Então, olha que complicado isso. Então, mas e os 4 números do cartão de crédito? Como é que o cara fez? Bom, o hacker fez o seguinte: ele foi e ligou lá para a Amazon e falou: Amazon, eu quero cadastrar um novo cartão de crédito aí. E aí passou lá os dados do cartão de crédito. Para você adicionar um novo cartão de crédito, você só precisa saber o e-mail, né, dessa conta na Amazon e também do endereço de cobrança que ele tinha. Feito, resolvido. Aí o hacker ligou de novo e dessa vez ele pediu para adicionar um outro e-mail, um segundo e-mail. E para adicionar esse segundo e-mail, foi pedido que ele validasse o cartão de crédito. E qual era o cartão de crédito que ele validou? Justamente o segundo que ele informou, que ele sabia. Feito, ele já estava com um pezinho na Amazon. Mas peraí, e o cartão de crédito que precisa lá, os 4 dígitos do cartão de crédito que precisa lá na Apple para confirmar? Ele se logou, ele conseguiu esse acesso à conta da Amazon, aí ele entrou lá e viu as informações de crédito. E aí nas informações de crédito, né, as informações bancárias, a Amazon coloca lá os asteriscos, né? Olha, o seu cartão de crédito, os cartões de crédito cadastrados. Aí ela coloca os asteriscos lá nos números e para você saber qual é, para você ter uma referência de qual é o cartão que tá lá, qual é qual, ele mostra alguns números, ele mostra mostra quatro números. E esses quatro números são exatamente os quatro números que a Apple precisava para verificar que ele era ele. Claro, se fossem cartões de créditos diferentes, isso não teria acontecido. Repare que foi uma sucessão de erros. O cara foi lá, ligou para a Apple, falou: olha, eu sou um Matt, não sei o que, queria uma senha temporária, papapá. Vamos ver que se você é você, confirmou lá os dados que ele tinha e pronto. Tinha acesso lá ao iCloud e, enfim, pega uma informação aqui que estão lá nos e-mails, vai juntando tudo. No final das contas, ele tinha acesso ao Twitter, ele tinha acesso ao Gmail. Algumas coisas complicaram, mas essa história de asteriscos, né, por exemplo, por algum motivo precisava saber qual era o endereço de e-mail dele. E lá no Gmail, o cara conseguiu entrar no Gmail e o segundo e-mail alternativo lá no Gmail era M, aí vinha uma série de asteriscos, outro N e lá o provedor, ou seja, M e termina com N é Math Ronan ou Math.Ronan, qualquer variação dessa aí. Enfim, um processo de engenharia social, um processo de tentativa e erro, mas aconteceu. E eu vou dizer mais, isso não foi uma coisa única e exclusiva da internet, não. Eu já tive o meu nome sujo, né, em função de crédito, dessas coisas todas, por uma compra que fizeram lá em Minas Gerais, né, no Banco Ibs, né, que é vinculado a C&A, se não me engano, lá em Minas Gerais. Ou seja, de repente foi alguma coisa ali de algum conchavo de funcionários, alguma coisa, enfim, vai saber. Mas fato é que isso acontece também na vida real, essa engenharia social. Existem alguns facilitadores, mas o caso dele, né, do Matt Roman, é emblemático exatamente por isso, porque ele não perdeu nada, ele estava tranquilo e de repente foi totalmente hackeado. Os dados que ele perdeu no MacBook dele envolviam lá a história da filha dele, né, dados lá que ele vinha aguardando, né, da filha dele, que ele perdeu. Por quê? Porque não tinha backup. O backup salva, backup é fundamental. Não ia resolver o problema, ele teve, não ia impedir dele ser hackeado, não é isso. Mas o backup é exatamente para você não ter um impacto tão grande. Como é que ele vai recuperar agora, sei lá, essas fotos da filha dele? Não tem como, é uma perda irreparável, são lembranças, são coisas que a gente não tem como mensurar, porque é pessoal, né? Cada um dá um peso. Enfim, esse caso é emblemático porque, infelizmente, ele não tem muito o que fazer, né? O Matt não poderia se prevenir, ele não fez nada de errado. Se ele tivesse feito isso, se ele tivesse uma... Agora tá em moda, né, a verificação em dois passos do Gmail, todo mundo tá falando isso, porque se ele tivesse essa verificação, não teria invadido. Enfim, é um conjunto de coisas que, infelizmente, não tem muito como a gente se prevenir, porque isso envolve a política de segurança de cada um dos serviços, né, cada um dos provedores, e aí cada um tem políticas diferentes, e aí cada um disponibiliza uma informação que o hacker pode ir garimpando, né, já que isso não é uma coisa centralizada, né, pode ir garimpando e obter essas informações. Ao que tudo indica, o objetivo do hacker era realmente chegar até o Twitter, seja do Gizmodo, de repente, ou porque sabia que ele tinha acesso. Olha que coisa, né? O funcionário, de repente, nem tem má intenção, mas olha que complicado, né? Essas coisas de segurança, elas têm que ser tratadas com segurança. O funcionário saiu da empresa, remove o acesso. Ele pode ter má intenção, mas às vezes pode acontecer o que aconteceu. Enfim, é complicado isso, né? E isso é um alerta, né? Isso é uma coisa que a gente pode refletir aqui no seguinte. Hoje, existem duas grandes redes sociais, talvez mais, mas vamos fechar aqui em duas: o Twitter e o Facebook. E boa parte dos outros serviços, para simplificar o processo de login, fazem o quê? Pedem para que você entre, né, com as suas credenciais de Facebook ou as suas credenciais de Twitter. Facilita enormemente. Agora, por outro lado, imagina o que acontece se alguém consegue invadir ou descobrir a sua conta do Twitter ou conta do Facebook. Ou uma outra possibilidade aqui: você já pensou a quantidade de informações que o Twitter / Facebook podem obter, né, através desses meios? Claro, não estou aqui levantando uma possibilidade, o Facebook vai te garfar. Não, ele não vai te garfar, ele já te garfa, é diferente. O Facebook vende as suas informações, né? É complicado isso, mas enfim, eu pessoalmente uso lá o 1Password, eu crio logins separados para cada um dos serviços. serviços com senhas diferentes, não gosto de vincular. É um facilitador, mas até que ponto essa facilidade vale a pena? E por mais que você diga, ah, mas eu não tenho nada a esconder. Sim, provavelmente o Matt Ronan também não tinha nada para esconder, mas perdeu o dado. E aí? Né? E se alguém acessa as suas credenciais e por, digamos, pura maldade, resolve apagar os seus dados? E aí, não tem backup, não tem isso, não tem aquilo? Já era, não foi. Como é que você se recupera? No final dessa história, o Matt não teve culpa e a gente, enfim, fica até com peninha, coitado e tudo mais. Talvez tenha ficado feio pra Amazon, talvez tenha ficado feio pra Apple, talvez tenha ficado até feio pro Gizmodo, que, por caramba, ainda continua aqui permitindo o acesso dessa pessoa que não é mais funcionário, mas também ficou feio pra ele, né? Embora, de novo, ele não teve culpa, ele não fez o backup, e aí, ó, complicou. A Apple tá tentando ajudar ele hoje, já conseguiu recuperar as suas contas, o acesso às suas contas. A Apple tá trabalhando para que de alguma forma consiga de repente pegar parte desses dados que foram perdidos, mas enfim, valorizem a sua segurança. Isso é uma coisa muito importante. Você só vai reconhecer o valor da segurança, você só vai reconhecer o valor de um backup quando você precisar e não ter. Aí você vai dizer, eu devia, só que aí já era tarde. Agora, imagina se você perde o seu telefone, se você perde seu iPhone. Não tem jeito, a tua vida tá lá no dispositivo, quer você queira, quer não. Lá na sua lista telefônica, né, tá lá mamãe, tá lá pai, tá lá filho, a esposa, marido, namorada. Isso é uma falha de segurança. Alguém pega aquele telefone, já sabe localizar. Peraí, eu tenho que falar com tal pessoa aqui, passar um trote, pedir um resgate. Valorizem a segurança, isso é muito importante. Pega o seu dispositivo, pega o seu iPhone, se caso ainda não esteja protegido com senha, proteja com senha. Ah, mas não, você não pode dar essa chance. Tá na rua, deixou cair o telefone, você não sabe quem vai pegar. E eu tô falando de uma coisa mínima, né, do nome que você usa para identificar as pessoas na sua lista de contatos. E existem muitas outras coisas envolvidas ali. Será que você tem as suas senhas por escrito lá no Notas? Eu conheço gente que tem as suas senhas anotadas lá no Notas para não esquecer. E tá lá aberto em texto, não tem senha, não tem nada. Olha a quantidade de informações que você tem no seu e-mail, que de repente a pessoa faz uma busca e pum, acha. Ou pior ainda, né? Vai lá nos serviços e que vai pedir que você verifique alguma determinada coisa por e-mail, pum, pum, você recebe um e-mail, enfim, resetar uma senha ou qualquer coisa. É complicado isso. Protejam os seus dispositivos. Nunca é demais. E coloca lá, ó, errou 10 vezes, apaga todo o conteúdo do dispositivo. Não fiquem com medo. O mais importante é que os dados estejam salvos num backup. Pronto, acabou. Isso é o importante. E sempre naquela história. Backup lá, se possível, online. Um backup também, se possível, off-site. Enfim, eu sempre bato aqui nessa tecla de backup. Eu sempre bato aqui nessa tecla de segurança. Isso é extremamente importante. Tá aí um caso, um exemplo. Ele conseguiu recuperar as coisas, ou tá conseguindo recuperar as coisas, as suas contas, a sua identidade digital, porque de alguma forma é famoso e colocou a boca no trombone. Agora, será que você conseguiria? Ah, mas cria outro. Ah, ok, talvez seja o caminho mais fácil, mas pensa um pouquinho nisso, reflete um pouquinho nisso aí. Segurança é um bem. E como é que anda aquela história, né, da guerra entre a Apple e a Samsung, né? Como é que tá aquela disputa no tribunal? Bom, a Apple mostrou 6 imagens mostrando como os ícones, né, do iOS inspiraram os ícones que a Samsung usa. Não são os ícones do Android, são os ícones que a Samsung de alguma forma desenvolveu. E aí mostrou o telefone, o mesmo jeitão, verdinho, aquela coisa toda. Mostrou o ícone de contatos, o de fotos, mostrou o de notas, que é todos eles te remetem à engrenagem, né, que é cinza, no caso da Samsung ficou meio azul. No caso dos outros ícones, a temática de cores é até a mesma, não muda a temática de cores, muda nos ajustes na engrenagem, que passa de cinza cinza para azul. O mais engraçado, porém, dessa história é que eles copiaram também, ou não, né, vai saber, o ícone do iTunes, da iTunes Store, né, aquele ícone púrpura, né, que enfim, acaba lembrando, né, de alguma forma um CD, é uma estilização de um CD, e esse ícone também tá presente no, na Samsung. Vazou também um documento da Samsung onde diz que a Samsung tá sofrendo de uma crise de design, um documento interno, né, exatamente apontando, bom, tem aqui uma crise, isso épocas ali pré-iPhone, então existe uma crise de design, e o que poderia sugerir, claro, isso é circunstancial, que eles teriam fortemente aí se inspirado, né, no iOS. Fato é que o número de coincidências é muito grande, né, e faz a gente pensar, né, enfim, vamos ver o que que o juiz vai decidir aí nessa história. E conseguiram colocar o simulador de iPhone, né, que roda lá no Xcode, que os desenvolvedores usam para testar os seus aplicativos, conseguiram colocar ele na resolução de 1136x640. A resolução padrão seria, né, o normal, seria que ele rodasse em 960x640. Então tem um acréscimo ali de 176 pixels. E aí é legal o seguinte, a home screen, né, geralmente tem 4 linhas de ícones. Quando você roda o simulador nesse novo formato, nessa nova resolução, você consegue enxergar uma quinta linha de ícones, ou seja, ficaria realmente mais comprido e teria essa linha extra de ícones. Um ponto positivo para essa história é que se você alterar para outra resolução diferente de 1136x640, né, eles fizeram uns ajustes lá na configuração, não funciona. Só tem esse comportamento quando você coloca 1136x640. Não é uma coisa definitiva, olha, mas é mais um indício. Isso também é circunstancial, mas é um bom argumento, é um bom ponto. Por outro lado, né, a pergunta que eu faço, a curiosidade que eu tenho é como é que ficaria um aplicativo rodando nessa configuração? Será que ele fica estendido? Será que ele aparece uma tarja preta em cima, né? Como é que é? Isso, né, o pessoal lá da 9to5 Mac não respondeu, e é a minha grande curiosidade.
Aplicativos.
Dicas de aplicativos.
E a dica de aplicativo hoje é mais um bundle pro seu Mac. Dessa vez a gente vai falar aí de 8 aplicativos por apenas 40 Obamas. É o Mac Bundler. O primeiro desses aplicativos é o PDF Editor Pro. Ele custa $100. E se você precisa editar PDF, ele é uma excelente solução. Quando eu falo editar PDF, eu não tô falando de colocar marquinhas, né? De, olha, isso aqui tá errado, não. Eu tô falando de você editar e corrigir o erro. Isso porque o PDF Editor Pro, ele tem um OCR, ele dá suporte ao OCR. Então você pode pegar o seu PDF, que às vezes tá ali fechado, aliás, o Windows 8, quer dizer, o Office 2013 tem essa funcionalidade. Ele permite que você edite também o PDF nos mesmos moldes do PDF Editor Pro. Ele vai pegar, vai fazer o OCR, vai reconhecer os caracteres, vai usar a mesma diagramação, o mesmo tudo, pelo menos em tese. E aí tem, de repente, digamos, sei lá, um erro de digitação. Você, ao invés de fazer uma marcação e encaminhar isso para sua secretária, enfim, para alguém corrigir, você pode corrigir na hora ali com o PDF Editor Pro. É pro seu Mac. Ele custa $100 e vale muito a pena. Esse é o primeiro aplicativo. E por si só, eu acho que já vale. Eu compraria por causa disso. Embora eu não tenha o hábito de editar PDF nesses moldes, mas às vezes você trabalha, sei lá, trabalha num cartório e você, enfim, precisa de um OCR. Às vezes você usa lá o Image to TXT, acho que esse é o nome, né? Um aplicativozinho que tem no iPhone que faz OCR, até gratuito, mas enfim, precisa de alguma outra coisa, de repente mais poderosa, o PDF Editor Pro pode ser uma opção para você, hein? Vale a pena, é $100, você vai pagar só $40, tem nem comentários. O segundo aplicativo é um aplicativo que eu não tenho muita afinidade, é o Crossover. O que que faz o Crossover? Ele permite que você rode o Windows dentro do seu Mac, só que ele não é como o Parallels, onde você instala um Windows de verdade e instala as coisas lá dentro. O Crossover, ele é um emulador, ele não é uma máquina virtual, acho que esse é o melhor nome para ele. Então, de repente, se você tem algum aplicativo, algum programa programa Windows que você precise rodar ele no seu Mac, mas não é um programa como, embora você consiga rodar um Outlook, por exemplo, você consiga rodar alguns jogos, mas a minha ideia do crossover é o seguinte: se você precisa rodar um aplicativo, sei lá, uma calculadora, um conversor de, enfim, de alguma coisa do seu trabalho, alguma coisa bem específica, alguma coisa pequena, de pequeno porte, eu acho que vale a pena você fazer um investimento no crossover. Ele custa $40, é o preço do bundle, então talvez possa ser interessante. Embora, assim, a minha opinião pessoal é que investe mais um pouquinho, investe o dobro, né? Investe, acho que agora é o preço $80 no Parallels ou alguma outra máquina virtual. Tem máquina virtual gratuita, VirtualBox da Oracle. Eu acho mais interessante porque te dá mais poder. A diferença é o seguinte: uma máquina virtual, você instala realmente o Windows, você instala realmente o sistema operacional, o que significa que você precisa ter a licença daquele sistema operacional. Isso não é verdade no crossover. Basicamente, o crossover, ele debulhou ali, ele pegou todas as DLLs, é o que o pessoal chama de Wine, quer dizer, o projeto Wine, né, que fez isso pro Linux, né, ele varreu todas as DLLs do Windows, né, tudo, ele pegou tudo aquilo que o sistema operacional fornece pros aplicativos, e aí falou pros aplicativos, ó, podem rodar porque aqui estão as DLLs que vocês precisam, né, ele é realmente um emulador, né, ele faz como é que eu posso dizer, a conversão, né, do seu correspondente em Windows no Mac, aqui no caso do Crossover. Outro aplicativo que faz parte do pacote e custa também $40 é o Invoice 3. O Invoice 3, ele tá afim com aquela história lá, né, do invoice, de coisas que, né, enfim, precisa mandar uma nota, elaborar uma nota. Então, se você tem essa necessidade e quer fazer isso no seu Mac, então tem aí essa oportunidade também, o Invoice. Caso você queira pegar, vale a pena pegar pelo Mac Bundle, que é o preço do bundle, você não vai sair ganhando nem sair perdendo. O outro aplicativo, né, esse é o quarto aplicativo, se eu não me engano, é o Logoist, acho que é assim que se pronuncia. Pelo nome você já percebeu, né? Para você fazer o quê? Fazer logos. Ele custa também $40, então se você tá afim de fazer aí um logo, aquela coisa de pegar um texto, colocar um efeito, colocar ali uma sombra, colocar umas camadas, enfim, design não é o meu forte, por favor. E outro aplicativo, né, o quinto aplicativo é o Fantashow. Ele custa $50 e ele basicamente é um construtor de slideshow. Ele vai construir um filme com base nas suas fotos. Você quer fazer uma apresentação, não é uma apresentação o termo adequado, mas você quer pegar, sei lá, as fotos da sua viagem, enfim, quer transformar aquilo num videozinho, numa coisa bacana, num slideshow, você usa esse aplicativo. Pensa num iMovie, mas um iMovie focado para essa coisa de slideshow. Você vai ter exatamente o Fantashow. Custa $50. Se você tem essa necessidade, aí vale a pena. Outro aplicativo, esse é o sexto ou sétimo, é o iClip. O que faz o iClip? Ele vai te dar uma área de transferência, um clipboard ilimitado. Ele custa $19. Ele, eu acho que não vale a pena você comprar, até porque o Alfred, ele tem essa funcionalidade. Aí você vai pensar assim: pô, mas pra que eu preciso ter uma uma área de transferência ilimitada? Muito simples. Confessa aqui, fala pra mim. Vai dizer que você nunca perdeu um texto que você tinha copiado pra área de transferência? Copiou, ia colar, não esqueceu de colar, copiou outra coisa e perdeu? Pois é, isso não acontece porque ele te dá um histórico. E aí você pode configurar, você pode dizer: olha, eu quero 7 dias, 20 dias, o Alfred faz isso. Então, você nunca mais vai perder nada associado à área de transferência. Quem programa, né, às vezes é muito alto, confiante, e aí vai, copia o texto para colocar num outro, e aí repara alguma outra coisa, começa ali, enfim, perde o foco, e aí já era, vai ter que reconstruir o código. Então, iClip para resolver esse problema, embora pessoalmente eu sugeriria um Alfred, que é gratuito e traz essa funcionalidade para você. Mas, se você vai comprar o bundle, enfim, tá tudo ali junto, pode ser uma boa alternativa. Outro aplicativo que eu também não curto muito, para ser sincero, mas eu tenho ele, eu peguei ele num bundle há muito tempo atrás, que é o Speed Download. O que ele é? Ele é um gerenciador gestor de download. Ele vai fazer aquela coisa de múltiplas conexões para fazer o download mais rápido. Isso é interessante porque alguns sites, eles limitam por conexão. Então, sei lá, naquela conexão você só consegue baixar 100k. E aí ele cria lá, sei lá, 10 conexões, porque você tem, de repente, 1 mega de banda. Então você vai baixar lá as 10 conexões, 10k, vai até fazer as coisas mais rápidas. Mas eu confesso que eu não gosto muito. Eu acho que ele não é muito... Ele é um gerenciador de download, mas ele não é um gerenciador de download que, na minha opinião, que, aliás, como sempre, né? Ele não é um gerenciador de download que tenha o poder de um gerenciador de download que a gente está acostumado no Linux. Ele é um gerenciador de download meio Apple-like, ele é meio restrito. Eu não vou muito com a cara dele, não. Pode ser uma coisa meio pessoal, mas de repente você dá uma olhada. Ele custa $25. Se você tiver interesse só nele, não vale muito a pena. Você pega por fora do bundle, enfim, vai economizar aí $15. E o último aplicativo é o Watch Mac. O que ele vai fazer? Ele fica monitorando o seu Mac para possíveis falhas de segurança, mas aí a gente não tá falando de alguém que foi um hacker invadir o seu computador, não. A gente tá falando de alguém que veio ali no seu Mac para tentar digitar a sua senha, tentar acessar ali, ele vai tirar uma foto. É uma brincadeirinha, né? Como eu costumo dizer. Eu também, ele custa $20, se você tem interesse nesse tipo de aplicativo, eu acho que não vale a pena você pegar o bundle, você pode pegar esse aplicativo individualmente. E também, tem mais, existem outras soluções, tem o iAlertU, né, isso mesmo, né, alert, né, coloca um i na frente, iAlertU, vai fazer basicamente a mesma coisa e é gratuito. Tem também o Prey, o Project Prey, que ele é como se fosse o Find My Mac. Então, de repente, esse Watch Mac, caso você tenha comprado o bundle por algum outro aplicativo, você pode até dar uma pesquisadinha, mas eu acho que tem coisas mais interessantes aí. Então, essa é a dica de aplicativo hoje, né? Vários aplicativos aí, foi mais extenso, então a gente dá uma segurada para amanhã na questão de produtividade lá no iPad. Mac Bundler, $40, $39 lá no macbundler.com. Tá aí, nas notas do cast.
Welcome to the future. Coca. Comentários.
Comentários.
Comentários. Coca Tech.
Deixa eu fazer algumas pontuações aqui. Primeiro, a história lá do YouTube. Você pode usar o web app. Você pode entrar lá no Safari, m.youtube.com. Salva lá um ícone para sua home screen, né? Toca naquele botão de encaminhar, né? Salva lá na home screen e pronto. Ele é até mais funcional do que o aplicativo do YouTube. Verdade seja dita, de repente até, né, o YouTube vai fazer um aplicativo onde ele vai encapsular o web app, enfim, vai saber, mas deixar esse registro aqui. Outra coisa também que me perguntaram, essa história do MacBook Pro com tela Retina, vale a pena? E aí, que enfim, eu acho o seguinte, eu acho que o mundo ainda não tá preparado pra tela Retina nos computadores. Eu sempre quis ter uma tela Retina, eu sempre disse isso desde o iPhone 4, quando eu vi a qualidade da tela no iPhone, eu falei, caramba, eu preciso disso no meu Mac, eu quero isso no meu Mac, e agora que isso chegou no meu Mac, eu não quero tanto assim. Por quê? Porque apesar de eu usar muito o iPhone e usar muito também o iPad, ambos são com tela Retina, eu não uso tanto assim. Boa parte do meu dia eu passo na frente de um Mac e ali eu tô navegando, ali eu tô consultando uma informação, eu tô pegando os aplicativos e me incomoda profundamente no iPhone e no iPad aplicativos que não são aplicativos Retina, que fica meio embaçado, principalmente as imagens. O texto não, você até ok, você consegue se virar, até no caso do iPad, do novo iPad, né, que tem a tela Retina, até os aplicativos para iPhone que me incomodavam muito, né, rodando naquele Zoom, né, o 2X, não me incomodam tanto, porque agora tá com uma qualidade bacana, você ainda vê uma coisinha ou outra pixelado, mas não é tão pixelado como é no iPad 1 ou no iPad 2, mas isso me incomoda profundamente. E aí acontece o seguinte, os aplicativos para OS X ainda não estão prontos para tela Retina. Só que isso talvez seja uma coisa até fácil de você resolver. Só que tem um problema grave nessa história. A internet, ela não tá pronta para isso. Se você, por exemplo, no iPhone um pouquinho, por exemplo, se você entrar no app.cocatec.com.br no seu iPhone, você vai ver que a qualidade da imagem não é muito boa. Tô ali usando como referência as imagens da própria Apple. Se você entrar no iPad, piora. melhora um pouquinho, na minha opinião, mas você sabe que design não é muito a minha praia. Mas eu acho que fica um pouquinho pior. Talvez não, talvez seja impressão. Aquilo me incomoda. E imagina o que é você passar o dia inteiro navegando nas coisas borradas. O texto é impressionante, é maravilhoso. Mas e as imagens? Percebe? Vai ficar meio borrado, não vai ficar nítido. Vai ficar muito bom para você ler um texto, sim, vai ser fantástico. Vai ser fantástico para você usar determinados aplicativos. Só que eu cheguei a essa conclusão. O MacBook Pro com tela retina ainda não é para mim. Não que eu não esteja preparado, mas eu acho que o mercado ainda não tá preparado. Fica muito borrado. Vai numa loja da Apple e você vai entender o que eu tô falando. No iPad isso já acontece. Se você tem o hábito de navegar no iPad, vire e mexe, você vai encontrar uma página que você vai olhar, caramba, tem alguma coisa que não tá legal. Por quê? A internet ainda não tá preparada pra isso. E o pior, eu nem sei se ela vai conseguir se preparar, porque tem muita coisa velha na internet. Claro, você não acessa site velho, mas você entendeu o que eu quero dizer. Até hoje você tem aí sites com flash e não existe muita opção para eles mudarem. Quando eles mudarem, eles vão ter que mudar para HTML5 e ainda vão ter que vir aí com suporte à tela retina. Enfim, eu acho que ainda não é o momento, né? Eu fiquei triste, fiquei meio em dúvida, pô, cara, não pega. Mas fácil de resolver quando você projeta isso ao longo do dia. Ia me incomodar profundamente e provavelmente eu iria voltar pro MacBook Pro clássico. E o papo do dock, né? Do dock do novo iPhone 5. Bom, eu tinha suspeitas ali de que poderia ser um mini USB. Mas aí o Alexandre... Mini USB não, eu sempre confundo mini com micro. Não, é um micro USB, é o menorzinho de todos. Que poderia ser um micro USB. E aí o Alexandre Torres, lá do Apple Spotlight, jogou um balde de água fria em mim. Ele falou, cara, muito difícil disso acontecer, porque o micro USB, ele só consegue 1.8 ampere. E o iPad pede pelo menos 2.1 amperes. E aí, enfim, a limitação, o protocolo, mas vamos pensar um pouquinho. Aliás, a galera lá do 9to5 Mac encontrou uma referência dentro do iOS 6, dentro do beta. Na qual é a referência aqui? Deixa eu catar aqui a referência. É o seguinte, Copy Device Supports 9 Pin. Ou seja, numa possível referência ao que seria um conector de 9 pinos. Pode ser, por que não? A minha ideia era que o seguinte, a Apple precisa ter um conector universal. E aí eu sugeri o USB, algo compatível com USB, porque, primeiro, é universal. A gente tem aí um USB 3, então seria totalmente compatível, você teria a largura de banda. Eu até cheguei a cogitar na possibilidade de um Thunderbolt, mas não pode ser Thunderbolt, porque o protocolo Thunderbolt implica que na outra ponta a gente teria um Intel, embora, né? Mas e se a Apple colocar lá um outro processador, um ARM lá, aí é outra história, vamos ver o que é. Mas hoje, a tecnologia Thunderbolt, de alguma forma, ela tá vinculada a um processador Intel, por hora. Aí eu descartei essa ideia e, bom, opa, o USB 3 pode ser que tenha alguma coisa por aí. E, enfim, largura de banda, não teria nenhum problema. A Europa já cobra isso, já cobra esse carregador universal e, enfim, a Apple, vamos fazer aqui o micro, que é o menorzinho de todos. Enfim, eu tomei esse banho aí de água fria. Tem essa história também aí do conector de 9 pinos, mas na verdade é que a gente nunca sabe, né? De alguma forma, o conector USB, se eu não me engano, ele foi desenhado para 1 ampere. Eu acho. O conector do iPhone, ele é 1 ampere. Enfim, tem essas coisas de eletricidade meio complicado, me confundo. Mas se eu não me engano, o carregador do iPad é 2.1 amperes, o do iPhone é 1 ampere. O micro USB, ele consegue fornecer até 1.8 ampere, mas eu acho que o protocolo padrão do USB é 1 ampere e que de alguma forma o micro USB, ele ampliou esse conceito. De repente, né, a Apple pode vir e surpreender, enfim, de alguma forma hoje já é 2.1, e será que a USB, quando você carrega o iPad pelo USB, será que ele fornece os 2.1? Não, ele vai fornecer menos, tanto é que quando você recarrega por USB é extremamente lento, mas o cabo, de alguma forma, ele ali meio que suporta o padrão USB. Enfim, vai saber o que a Apple pode estar preparando aí, mas de alguma forma eu acho que a Apple não vai fazer uma coisa universal, não. Acho que a Apple vai fazer eu gostaria que fosse universal, mas eu acho que a Apple vai optar por alguma coisa mais proprietária, como é o MagSafe da vida. O Thunderbolt, talvez a gente possa chamar de proprietário, mas não é exatamente proprietário, porque foi desenvolvido em parceria com a Intel e já tá aí no mundo PC a tecnologia Thunderbolt. Então, esse novo conector ainda é um mistério. Isso tem um impacto muito grande no mundo dos acessórios. Alguns acessórios não vão funcionar, não necessariamente por uma incompatibilidade técnica, mas por uma barreira física, algum impedimento físico, de tal forma que você não consiga encaixar o dispositivo. Enfim, o shape, né, o formato do 3GS complicou em alguns acessórios que você não consegue encaixá-los no iPhone 4. No iPhone 4 ele é reto, então ele é a base dele é mais larga do que é mais gordinha, né, do que o do 3GS, que é meio abaulado, né, vai afinando. Então tem alguns dispositivos, né, que são feitos para encaixarem perfeitamente. No 3GS você não consegue fazer funcionar, por exemplo, num 4, um 4S. Enfim, vamos ver o que nos espera aí nessa questão de conectores. Então é isso aí, pessoal. Por hoje, o que eu queria compartilhar com vocês era isso. Mas você sabe, a nossa conversa continua no Twitter, no @cocatec, lá no Facebook, lá no fórum, enfim, todos os canais do Cocatec. E o podcast, como sempre, agora, volta amanhã, quinta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora.
Cocatec. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Acesse www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.